Boa noite, graça e paz de Jesus. Então o Brasil foi campeão ou não? Foi. Tá bom. Vamos voltar para cá então. Desculpa aí. Boa noite para todos e todas. Quem nos acompanha ao vivo pela net também. Que Deus chegue aonde você está. Assim como está no meio de nós, está conosco, está sobre nós. Quero levar você hoje à noite de novo para o Evangelho de Lucas, o capítulo 24. O Evangelho de Lucas, o capítulo 24, essa narrativa do caminhar de Jesus com seus discípulos ali na direção de Emaús. Você sabe essa história: Jesus ressuscitado está andando com seus discípulos. Que estão voltando para a sua vila, a sua cidade de origem, a vila de Emaús. Lucas, no capítulo 24, talvez um dos textos sobre os quais eu tenho mais me debruçado ultimamente, uma extraordinária referência para a minha caminhada espiritual, mas também, especialmente, uma referência para o nosso movimento Casa. Foi em 5 de maio passado que eu fiz esse convite, essa convocação, essa sugestão para que você abrisse a sua casa e se dispusesse a estudar a Bíblia e, se possível, convidasse pessoas para que se juntassem a você e estudassem a Bíblia com você. E eu não sabia a repercussão que isso teria, imaginava, desejava, orava a respeito, mas não sabia que chegaria a tanto, e como isso tem afetado a minha própria vida e a vida de tantas outras pessoas. Isso mudou a minha agenda, mudou os meus estudos, as minhas leituras mudaram, as minhas pesquisas, minha meditação, a minha oração, os meus compromissos pastorais. Eu assumi esse compromisso de a partir da quinta-feira, dia 1º de agosto, a primeira quinta-feira do mês de agosto próximo, estudar a Bíblia todas as semanas, às quintas-feiras, das 20h30 às 21 horas, com todos aqueles que desejarem acompanhar. Então eu continuo convidando, convocando você, cadastre a sua casa, abra a sua casa, convide pessoas para estudarem a Bíblia. Eu vou estar ao vivo toda quinta-feira, das 8h30 às 21h, estudando a Bíblia com você e com aqueles que estiverem na sua casa. Pode ser você, o seu marido, você, sua esposa, você, os seus filhos, você, sua família, você, os seus vizinhos, você, alguns amigos. Convide alguém e nós estaremos juntos toda quinta-feira, a partir de agosto. Você pode fazer isso ainda, dá tempo, ibabe.com.br/casa e cadastrar a sua casa e participar desse movimento. O movimento Casa. Movimento Casa que inspirou, inclusive, o Baruque nessa maravilhosa, extraordinária canção, falando da casa, falando da nossa experiência na casa, falando do que significa estar em casa, o que significa participar da vida da casa de Deus, o que é atualizar para a nossa experiência hoje a casa de Deus, o nosso Pai. E isso tudo que está acontecendo, que eu creio muito, creio que foi um movimento de Deus no meu coração e que contagiou outros corações, o movimento Casa, tem uma base muito forte aqui nesse texto de Lucas, o capítulo 24. Mas eu me lembro que estive numa reunião recentemente. Porque desde o ano passado tenho me aproximado muito e nesse ano, a partir desse ano, tenho esse prazer, esse privilégio de participar do Conselho da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma das maiores organizações humanitárias do mundo, é uma das maiores organizações humanitárias em atuação no Brasil. A Visão Mundial está, por exemplo, em mais de 90 países, tem um programa de apadrinhamento de crianças e de engajamento na proteção da infância e que acolhe mais de 25 milhões de crianças. No Brasil, mais de 80 mil crianças, provendo educação, escola, cuidado. Eu tenho tido essa oportunidade de participar no Conselho da Visão Mundial. E no Conselho da Visão Mundial, tenho o privilégio de coordenar o Comitê de Fé e Justiça. E há pouco tempo nós nos reunimos para fazer o planejamento do Comitê de Fé e Justiça da Visão Mundial. E nos reunimos com uma consultoria técnica. E naquela reunião, a consultora iniciou dizendo assim: pastor, o Comitê de Fé e Justiça se propõe a resolver qual problema? É interessante, não tinha pensado nisso. E tivemos um dia extraordinário de trabalho, de reflexão, de sonhos, de oração. Mas quando eu fui para minha casa, eu me coloquei diante de Deus, orando pelo movimento Casa, e fiz a mesma pergunta. O movimento Casa se propõe a responder a qual demanda? A resolver qual problema? E nas minhas orações eu disse: Senhor, eu tenho certeza que isso nasceu no meu coração e que o Senhor me deu isso, esse sonho, de fazer uma mentoria virtual para estudar a Bíblia com todas aquelas pessoas que abrissem as suas casas, uma vez por semana. E eu comecei a me perguntar e colocar diante de Deus, para resolver qual problema? Para quê? Estudar a Bíblia uma vez por semana, através de uma mentoria virtual nas casas. E enquanto eu orava, Deus encheu meu coração com um sentimento, mas me deu uma palavra. E a palavra foi superficialidade. O movimento Casa, esse esforço de estudar a Bíblia uma vez por semana, com todos aqueles que abrirem as suas casas, responde a uma sensação, a uma percepção, ou talvez uma constatação, do quão superficiais nós estamos. E falo de superficialidade em reação à profundidade. Estamos na superfície. Estamos tocando de leve em algumas realidades. Nós não estamos indo a fundo. Não estamos chegando para valer. Nós estamos na superfície. Estamos apenas resvalando. Por exemplo, eu me refiro a uma superficialidade a respeito das escrituras. De como na experiência religiosa que temos, vivemos na superfície porque não sabemos explicar a nossa fé. Nós não sabemos dizer profundamente o que cremos. E não sabemos sequer onde está o versículo. Quanto mais a ligação entre os versículos, quanto mais a relação entre os versículos e quanto mais a lógica sistêmica dos versículos. Eu lembro de ter ouvido um pregador dizendo que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, é aquela que raciocina dentro dos parâmetros e da lógica da Escritura Sagrada. E eu fico pensando, quantos de nós, cristãos, nós sabemos raciocinar dentro da lógica sistêmica da Bíblia Sagrada? Quanto da Bíblia Sagrada nós de fato conhecemos, ou se estamos na superfície das Escrituras? Estamos na superfície da nossa experiência com Jesus Cristo. Porque nós dizemos que cremos em Cristo, mas a nossa fala não expressa a mente de Cristo. Os nossos comportamentos não revelam o caráter de Cristo. A qualidade das nossas relações não tem a profundidade do amor de Cristo. Então nós estamos na superfície da nossa experiência crística, digamos assim. A nossa experiência do Cristo, ela é leve, superficial. Estamos na superfície a respeito de nós mesmos. Nós nos tocamos levemente. Nós nos conhecemos pouco. Nós prestamos pouca atenção em nós mesmos. Nós não nos enxergamos. É claro, porque se estamos na superfície da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que é um espelho para nós, disse Tiago, se estamos na superfície da nossa experiência de Cristo, é claro que estamos na superfície da experiência que temos com a nossa própria identidade, com a nossa própria condição. E estamos na superfície da vida, né? Na verdade, estamos na superfície da vida. Eu tenho essa sensação de superfície, superficialidade, de estar rodeado de gente que se arrasta na vida, de que vai empurrando a vida, com uma expectativa de que algo aconteça, de que o céu se abra assim de repente, que alguém faça alguma coisa para fazer a vida valer a pena, porque a vida não está valendo a pena. Ou é assim uma vida de rotina, é o mais do mesmo que nos mantém no mesmo lugar, e a gente está na superfície da existência. E eu não sei se é a minha percepção da vida, das minhas relações, do universo onde eu convivo, ou do lugar de onde eu estou para ver o mundo que me traz essa sensação de superficialidade, ou se é a Escritura Sagrada que me revela isso, ou se as minhas sensações me fazem ler a Bíblia de um jeito, ou se o fato de eu ler a Bíblia que me gera percepções da realidade. Eu, quando era pequeno, meu tio me ensinou esse versinho que adotei para mim como uma sabedoria. Meu tio me ensinou, eu era bem pequeno, e eu decorei, ele me disse: meu filho, nesse mundo, nessa vida, nada é verdade ou mentira. Tudo é segundo a cor do prisma com que se mira. Falei, na época eu pedi para ele me explicar. Mas eu cresci e entendi. Se o seu óculos é vermelho, o mundo vai ser vermelho. Se o seu óculos é azul, o mundo vai ser azul. Se o seu óculos é amarelo, o mundo vai ser amarelo. O prisma através do qual você mira a realidade, colore a realidade. Se a Bíblia Sagrada é o seu óculos, você enxerga o mundo de um jeito. Aí você pode questionar com que óculos você lê a Bíblia. Mas é bom que você tenha a Bíblia como lente através da qual você vê a realidade. Eu não sei se é a maneira como eu vejo a realidade que me faz ler a Bíblia de um jeito, ou se é a maneira como eu leio a Bíblia que me faz ler o mundo de outro jeito, mas o fato é que eu tento viver em diálogo com essa escritura e me localizar aqui, e é por causa disso que eu olho para Lucas, o capítulo 24, essa narrativa de Emaús, e eu percebo a caminhada de dois homens na superfície. Na verdade, a caminhada de dois homens, discípulos de Jesus, que fazem a transição da superfície para a profundidade. Porque eles estão na superfície da experiência de Cristo. Tanto estão na superfície da experiência de Cristo, que em Lucas 24, 16, se diz que Jesus Cristo está caminhando com eles, mas os olhos deles estão impedidos de reconhecer Jesus. De reconhecer a presença de Jesus. E no versículo de número 31 se diz que os olhos deles foram abertos e eles perceberam Jesus e contemplaram Jesus. Bom, isso acontece com a gente também. A gente anda na superfície da experiência de Cristo porque há momentos da vida quando a gente não contempla Deus. A gente não enxerga Deus. Deus fica no nosso ponto cego. ainda que Ele esteja conosco, ainda que Ele esteja ao nosso redor, ainda que nós estejamos dentro do abraço de Deus, ainda que o mundo seja cheio de evidências do amor, da bondade, da graça, da generosidade de Deus, a gente não enxerga Deus, Ele está no nosso ponto cego. Mas há momentos ou há ocasiões quando a gente diz assim: Deus está comigo, Deus me visitou, Deus me abençoou, Deus interferiu, e Deus se torna muito explícito para nós. Sim, acontece com esses homens. Eles estão na superfície da Escritura, porque Jesus vai com eles e diz que eles são lentos, tardios, para crer e para entender. Então diz aí a palavra de Deus no versículo 27, que Jesus precisa explicar Moisés, a lei e os profetas para aqueles homens. Porque eles conhecem a lei e os profetas, mas eles os conhecem superficialmente. Eles não chegaram ao âmago da revelação da lei e dos profetas, especialmente a respeito de Jesus. Eles estão na superfície da revelação. Eles estão na superfície. Estão na superfície da vida. Eu acho isso muito interessante no capítulo 24, o verso 13. Jesus está caminhando com aqueles homens e aqueles homens estão indo embora de Jerusalém. Estão indo embora de Jerusalém. Mas o versículo de número 33 diz que eles estão voltando para Jerusalém. Eu pensei, isso é simbólico. Ir embora de Jerusalém e voltar para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde eles deveriam estar. Jerusalém é o lugar da promessa. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Jerusalém é o lugar da missão. Jerusalém é o lugar onde começa o testemunho a respeito da ressurreição. Por que que aqueles homens estão indo embora de Jerusalém? É porque na cabeça deles, Jesus morreu. Jesus está morto. Então, ir embora de Jerusalém significa ir embora do sonho, ir embora da esperança, ir embora da utopia, ir embora da vida. Eles estão voltando ao seu lugar de origem. Qual é o seu lugar de origem? Emaús. É o nada. É o sem horizonte algum. É a sobrevivência. Jerusalém, não. Jerusalém é onde tem o fervo. Mas eles estão indo embora de Jerusalém. Estão na superfície da vida. Mas o texto conta essa história de que eles contemplam Jesus, que eles entendem a Escritura e que eles voltam para Jerusalém. Esse texto fala da transição desses homens que saem da superfície e vão lá no fundo mesmo. No fundo da experiência com Cristo, no fundo da revelação, mas eles vão encarar a vida de novo. Eu estava lembrando, esse ir embora de Jerusalém é preguiça. Os monges do 3º e 4º século, chamados os pais do deserto, que começaram o movimento monástico dentro da tradição cristã, eles que saíram dos centros urbanos e foram para o deserto, em busca exatamente de profundidade, profundidade da experiência de Deus, profundidade da experiência espiritual, eles foram para o deserto em busca de Deus. Esses homens, eles falaram dos pecados, e um dos pecados que os pais do deserto, lá no 3º século da era cristã, eles apontaram foi o pecado da assídia, a preguiça. Que não é ter braço curto para trabalhar. A preguiça é desistir da vida. A assídia é dar de ombros para a existência e abandonar Jerusalém. O que podemos esperar da vida? Mais nada. O que podemos esperar do futuro? Mais nada. O que podemos esperar de Deus? Mais nada. O que podemos esperar? Podemos esperar morrer, vamos voltar para casa, esquece tudo e vamos desistir. Essa preguiça existencial. esses homens aqui recuperam. Aí eu me perguntei o que é que faz a diferença para que eles saiam da superfície para a profundidade. Uma conversa. Porque esse texto de Lucas 24 é uma conversa de Jesus com dois homens que estão na superfície. Jesus vai buscá-los e vai trazê-los para o fundo. O que tem nessa conversa? Diz aí o versículo de número 15, de Lucas 24, que enquanto eles conversavam e discutiam, Jesus se aproximou. E então, no versículo 17, Jesus diz: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles estão conversando, Jesus quer saber o que eles estão conversando. Aqueles homens, ou um deles, chamado Cleopas, diz assim: você é o único, versículo 18, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aqui é o primeiro estágio da conversa. Você não sabe as coisas que aconteceram? Você não conhece os últimos fatos? Você não tem domínio das últimas notícias? E a gente conversa muito sobre fatos e notícias, acontecimentos. Boa parte das nossas conversas são a respeito das coisas que aconteceram, ou que têm acontecido. Aí Jesus, na sua sabedoria, diz assim: que fatos? Que notícias? Que coisas? Versículo 19. E eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ah, esse é o segundo estágio da nossa conversa. Você não sabe as últimas coisas que aconteceram com ele? Nós falamos muito sobre fatos que aconteceram com outras pessoas. Nossas conversas são a respeito das coisas que aconteceram nas vidas dos outros. Você não sabe o que aconteceu com ele? Você não sabe o que aconteceu com ela? Você não sabe as últimas notícias? Você viu o que aconteceu com fulano? Viu o que aconteceu com fulana? Notícias, fatos, acontecimentos, especialmente a respeito da vida dos outros. Isso tem nome. Conversar sobre as coisas que aconteceram na vida dos outros. Aconteceram na vida de Jesus. Como é o nome disso? Pode ser fofoca. Pode ser maledicência. Pode ser calúnia. Pode ser difamação. Fuxico. Mas sabe que pode ser fuga? Fuga. Conversar sobre as coisas que acontecem ou aconteceram na vida dos outros é uma forma muito sutil de fugir, de conversar sobre as coisas que aconteceram nas nossas próprias vidas. Conversar sobre o que aconteceu com os outros é um jeito de fugir, de conversar sobre aquilo que aconteceu e está acontecendo comigo. Prestar atenção na vida dos outros é uma forma de deixar de prestar atenção em si mesmo, na sua própria vida. Bisbilhotar, acompanhar, seguir, stalkear a vida dos outros é deixar de prestar atenção na sua própria vida. É sutil. É distrair-se com a vida dos outros para continuar distraído a respeito de si. É aprofundar-se na vida dos outros para continuar na superfície da própria vida. Porque enquanto eu presto atenção em você, eu não presto atenção em mim. Enquanto eu chamo atenção para você, ninguém olha para mim. Nem eu mesmo olho para mim. Mas tem o terceiro estágio da conversa. Você não sabe o que aconteceu com ele? Que ele era um profeta, eu estou no versículo 19 do 24. Ele era um profeta Ele era um homem poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo. E você não sabe o que os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes fizeram com ele? Ah, esse é o terceiro estágio, é falar do que os outros fizeram com os outros. Então a gente fala da vida dos outros e fala do que os outros fizeram com os outros. Foram eles que fizeram. Eles o mataram, eles o crucificaram. E vocês? Nós ficamos assistindo. Nós éramos observadores. E vocês? Ah, eu acho que eles devem ter percebido isso no olhar de Jesus, e eles dizem: nós esperávamos, versículo 21, nós esperávamos, então não aconteceu o que vocês esperavam, a conversa já está afundando, já está saindo da superfície, já está saindo dos fatos da vida dos outros, dos fatos do que os outros fizeram com cada um com os outros. E agora a conversa é sobre nós, o que nós esperávamos, é a respeito da nossa frustração. O que existe por trás dessas palavras, nós esperávamos? Frustração, decepção, desapontamento, desesperança, raiva. Nós fomos enganados, nós fomos iludidos. Nós fomos seduzidos, mas o cara morreu. Agora a gente tem que voltar para casa. O que existe por trás desse nós esperávamos? É verdade que eles dizem assim: olha, as mulheres foram lá. Ele disse que ia ressuscitar. E as mulheres foram no sepulcro. Eu estou aí no versículo 22. Elas foram pela manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Disseram que tiveram uma visão de anjos e que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros, olha como esses caras são, os nossos companheiros é que foram lá. E vocês, não foram? Não, nós ficamos esperando. Nós somos bons de falar sobre a vida dos outros, do que os outros fazem ou deixam de fazer. Nós somos espectadores. Mas por trás das nossas palavras, existe um ceticismo. Existe uma incredulidade, existe uma fraqueza de fé, porque as mulheres disseram que ele está vivo, mas ninguém o viu. Será que ele realmente está vivo? Existe dúvida, e agora eles não estão mais falando apenas de fatos que aconteceram na vida dos outros, e nem de fatos que tiveram outros protagonistas. Agora eles estão falando daquilo que está reverberando dentro deles, dentro da alma deles, dentro do coração deles. E parece que aí a gente chega num lugar muito importante de conversa quando a gente fala daquilo que está dentro da nossa alma. Quando a gente fala dos nossos medos, quando a gente fala das nossas carências, quando a gente fala das nossas faltas, quando a gente fala das nossas angústias. Alguém já disse que ser autêntico não é falar o que pensa, é falar a verdade a respeito de si. Essa é a verdadeira autenticidade. Por isso, quando alguém vem para você falando a respeito de fatos, de coisas que aconteceram, e especialmente coisas que aconteceram na vida dos outros, uma boa coisa que você pode fazer é virar-se para essa pessoa e amorosa, carinhosa e afetivamente falar assim: e o que que você tem a ver com isso? Mas esse "o que que você tem a ver com isso" não é uma crítica velada, sutil. Não é um jeito de você dizer: não se mete. Não se intromete com isso, isso não é da sua conta. Por que que você está falando da vida dos outros? Não se mete. Porque se tem uma coisa que é engraçada, é que Jesus é um intrometido. Ele é um entrão, porque olha, os camaradas estão lá no trem e ele entra na cabine e senta. Sabe aquela cabine de trem que tem dois sentados aqui na frente, aí você senta aqui na frente, aí tem dois ali, você fica aqui? Aí Jesus entrou na cabine dos caras e ele no trem. E aí os caras estão conversando, Jesus diz: e aí, que papo é esse aí de vocês? Fica pescoçando a conversa dos outros, fica intrometendo-se na conversa dos outros, quer saber. Mas talvez nos olhos de Jesus devia ter essa pergunta amorosa. Tá, eu estou ligado nos fatos. Mas o que que vocês têm a ver com isso? Como é que isso lhes afeta? Tudo bem, vamos falar a respeito dos fatos da vida dos outros? Tá, mas o que é que nós temos a ver com isso? O que é que os fatos da vida das pessoas dizem a respeito da nossa própria vida? O que é que as coisas que aconteceram fizeram surgir, trouxeram à luz daquilo que está dentro de mim? Daquilo que me habita. O que é que essas notícias trouxeram para a superfície? Para que eu coloque diante de Deus e Jesus me pegue e me leve para o fundo novamente, consciente, consciente de mim. Que Ele se revele para mim, pronuncie a palavra de Deus para mim. E me tire da minha alienação, da minha desesperança e do meu abandono de Jerusalém. Isso é o que o salmista faz. No Salmo 42, o salmista diz assim: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele conversa consigo mesmo. Por que você está perturbada, minha alma? O que tirou você do eixo? O que roubou a sua paz? O que roubou a sua alegria? O que roubou a sua esperança? O que levou você a ter medo numa hora dessa? O que levou você a duvidar do amor de Deus numa hora como essa? Por que você está abatida, minha alma? Para fazer isso, a gente precisa ter coragem para olhar para dentro da gente e fazer perguntas para a nossa alma. Dizer o que que eu tenho a ver com isso. Jesus faz isso. Quando ele está indo para Jerusalém para morrer, ele sabe que está indo para a última Páscoa. Quando Jesus está a caminho de Jerusalém, ele chama os seus discípulos e diz: A minha alma está angustiada, tem angústia de morte, há um peso de morte na minha alma. A morte me cobriu com sua sombra e isso está me apavorando. Eu preciso da oração de vocês, eu preciso conversar sobre isso, eu preciso falar sobre isso, eu preciso de uma conversa. Mas os discípulos não conseguem conversar com Jesus sobre isso. Então, Deus o leva para o Monte da Transfiguração e Moisés e Elias conversam com Jesus sobre a morte de Jesus. E quando Jesus está no Getsêmani, ele diz: A minha alma está perturbada. E Jesus diz: Por que estás abatido, a minha alma? Do alto da cruz, Jesus faz isso. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se dá conta do seu senso de solidão diante de Deus. Se tem uma coisa que Jesus não era, era um homem superficial, né? Profundamente consciente de si, profundamente consciente do seu Pai, profundamente consciente de sua missão, profundamente sabedor de tudo quanto as Escrituras disseram a seu respeito. Profundamente comprometido com a vida, e tão comprometido com a vida que ele enfrenta a morte de maneira angustiada. porque ele está comprometido com a vida. E ele vai para Jerusalém e encara Jerusalém. Então eu perguntaria para você hoje à noite, o que você anda conversando por aí, hein? O que vocês estão conversando, hein? O que vocês estão discutindo? Quais são as conversas de vocês? Você diz assim, ah, tenho conversado sobre as coisas que aconteceram, sobre as notícias. As notícias a respeito de quem? Da sua vida ou da vida dos outros? Se for a respeito da vida dos outros, eu pergunto a você, tá, e o que você tem a ver com isso? Por que você precisa ficar falando da vida dos outros? O que a vida dos outros diz a respeito da sua vida? Eu pergunto para você, o que tem na sua timeline, hein? O que você conversa o dia inteiro com esse seu Twitter? O que você conversa o dia inteiro com esse seu Facebook? Você conversa o dia inteiro com o seu Instagram? O que você conversa? Que conversas acontecem aí nessa sua timeline? São conversas a respeito das coisas que aconteceram? São opiniões a respeito das coisas que aconteceram? Tá, e como isso interpela você? Como isso afeta você? Que movimentos existem na sua alma a partir das coisas que você sabe que estão acontecendo? Pergunto mais para você. Como você completaria a frase se o Salmo 42 fosse seu? Por que estás, pontinho, 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 ó minha alma? Como você completaria? O salmista colocou abatida. Por que estás abatida, ó minha alma? Como você completaria a sua alma? Que palavra você escolheria para você? Por que estás, pontinho, 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 ó minha alma? Sabe o que eu acredito? É que as transformações de Deus na nossa vida acontecem quando existe um encontro entre a verdade de Deus e a nossa verdade. E para nós colocarmos a nossa verdade diante de Deus, a gente precisa falar daquilo que está lá dentro. Nós esperávamos, nós desejávamos, eu desejava, eu ansiava, eu temia, eu queria. Como eu me sinto diante das coisas que aconteceram? Porque aí, quando a gente se coloca assim diante de Deus, Jesus pronuncia uma palavra e abre a escritura e vai discorrendo desde Moisés, a lei, os salmos, os profetas, a sabedoria. E o Espírito de Deus nos traz uma palavra que é nossa. É para nós. É a cura para a nossa ferida aberta. É a resposta para a nossa pergunta de fato. As grandes transformações de Deus na nossa vida acontecem quando a verdade de Deus se encontra com a nossa verdade. É isso que a palavra de Deus diz sobre confissão. Confessar diante de Deus é abrir, escancarar a alma para Deus e dizer, Senhor, esse aqui é o meu coração. E então Deus vem e nos dá a sua palavra, revela o próprio Cristo para nós. Cristo sai das escrituras, aí a gente o contempla, tem uma experiência de Cristo, aí a gente encara qualquer Jerusalém. Então eu encorajo você nessa noite, nós estamos à mesa, e aqui em Lucas 24, é exatamente no momento em que Jesus está à mesa com os seus discípulos, que ele se dá a conhecer. Eles já falaram das suas frustrações, começaram falando dos fatos, começaram falando dos acontecimentos, mas depois eles falaram que estava dentro deles. Quando eles falaram da verdade deles, Aí Jesus disse: bom, essas são as suas verdades, tá? Deixa agora eu colocar no seu coração, que já está uma terra fofa, deixa eu colocar as minhas verdades. E agora vamos ver, nesse encontro entre as suas verdades e a minha verdade, o que acontece com você. E sabe o que aconteceu com esses homens? É que os olhos deles foram abertos. Então, nós estamos aqui à mesa. E eu encorajo você a colocar as suas verdades aí, diante de Jesus que está aqui conosco. Há perdão na casa. Há esperança na casa. Há recomeço na casa. Há salvação na casa. Há restauração na casa. Há cura na casa. Há verdade na casa. Há amor na casa. Há graça na casa. Então, quando nós estamos juntos, o nosso encontro é a casa de Deus, o nosso Pai. Então, nós estamos na casa. Nós estamos juntos. E quando estamos juntos nele, o nosso encontro é a casa de Deus, o nosso Pai. Então, enquanto nós celebramos o pão e o vinho em memória da morte de Jesus, eu queria encorajar você a completar o salmo e escrever o seu salmo 42 hoje à noite e colocar ele diante de Deus. Aí você toma nas mãos o pão, toma o vinho, o corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo derramado por nós, e diz: Senhor, estou aqui, aqui estão as minhas verdades, aqui está a minha alma, e eu espero o teu favor, eu espero o Senhor dizer para mim também: eu quero. Então não desperdice esse tempo, não desperdice esse momento. Celebre essa mesa, nessa casa, na presença de Jesus. Coloque a sua verdade, derrame seu coração. Os irmãos que vão ajudar a servir, por favor, se aproximem. Juntem-se aqui a nós. E que o Senhor Jesus encontre você. Que a verdade do amor de Deus por você encontre você onde você está. Bem-vindo à mesa do Senhor.